15º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVOX. Promoção
Rádio Contraponto.
O som mais claro da web.
Convidamos
amigos, para
compor
aqui do auditório, vamos ter a mesa sobre leitura de tela, que é a penúltima mesa do dia. Pode fechar aí.
E os palestrantes, Vilmar Daltoé, de Santa Catarina. Paulo Graça, de São Paulo. Tiago Melo Casal, do Ceará. E o Fernando Botelho, do Paraná.
Então, amigos, agora vamos ter a mesa sobre leitores de tela. Deve ser uma mesa bastante interessante, de pessoas bastante experientes. Então vamos acompanhar com atenção, que é a penúltima mesa do dia. Leitores de telas.
Olá, gente. Boa noite. Bom, nós vamos iniciar uma mesa falando sobre leitores de tela. Temos umas pessoas aqui fantásticas, assim, na utilização de leitores de tela. Tanto do ponto de vista, assim, de utilização, como até de produção de algumas coisas. Meu colega Tiago aqui, nunca tinha falado com ele pessoalmente, mas a gente já se conhece de longo tempo das listas de discussão. Ele trabalha com tradução do Orca, ajuda um pouco com a tradução do Orca, do NVDA. O Vilmar, que adora fazer alguma coisa de script para JAWS e está sempre inventando algumas loucuras aí em relação a misturar JAWS, NVDA, etc. Eu creio que muita gente já conhece. Então, vai ser uma discussão interessantíssima. E eu, particularmente, a única coisa que eu sei verdadeiramente é ensinar. Já ensinei DOSVOX, NVDA, JAWS. Trabalhei por um bom tempo no IBDD, que é o Instituto Brasileiro das Pessoas com Deficiência aqui do Rio de Janeiro. E dando aulas particulares também. E eu espero, assim, dar uma espécie de ligação na discussão deles aqui, ajudar a unir aqueles pontos de vista que aparentemente possam ser aqueles que pareçam divergentes, mas que na realidade possam ter muita coisa em comum, e ajudar vocês a aprenderem o máximo possível dessa mesa. Ok? Gente, só mais uma informação que eu não sabia aqui também, que nós temos aqui do meu lado esquerdo o Paulo Graça, que eu ainda não tive o privilégio de conhecer, que vai falar um pouco sobre o JAWS nessa discussão, ok?
Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Quando a Ethel me convidou para estar nessa mesa aqui, eu fiquei muito feliz. Como vocês, eu também já fui, ainda sou usuário de DOSVOX também, né? Hoje eu trabalho com o JAWS. Nós, na Teca Assistiva, estamos fazendo a tradução do JAWS. Somos representantes do JAWS no Brasil. E, como o colega falou, eu acho que não existe competição. Cada um desenvolve o seu leitor de tela, mas o mais importante é a gente promover a acessibilidade do deficiente. Isso é o mais importante para a gente, né? A gente hoje tá com, temos o orgulho de estar com o JOS 13 totalmente em português, né? Esse foi um objetivo muito forte nosso de trazer o JOS para português, porque a gente sabe que os usuários brasileiros utilizavam cerca de 10 a 20% da capacidade do JOS simplesmente pelo fato dele estar em inglês, só pela barreira da língua. Então, a gente colocando o JOS em português, a gente sabe que vai aumentar muito mais a quantidade de usuários com deficiência visual utilizando o JOS, né? Eu acredito que a maioria de vocês já conhece o JOS, né? Ou, se não utiliza, tem algum colega que utiliza, né? E o que eu me propus a vir aqui é para falar para vocês duas coisas. Primeiro, é sobre aquelas coisas que o JOS tem e que as pessoas não conheciam por causa do inglês. E a segunda é a questão das novidades do JOS 13, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui não trabalha muito com o JOS Cursor, né? E o JOS Cursor, ele é um recurso que a gente emula o mouse, a gente simula o mouse no computador, e que ele é muito útil. Eu lembro há um tempo atrás que as pessoas estavam utilizando o script para navegar no Emule. Inclusive, alguém desenvolveu um script para o Emule e é muito legal isso, a gente fica muito feliz em saber que tem muita gente trabalhando com script, fazendo traduções paralelas do JOS, isso é muito legal, o pessoal querendo fazer alguma coisa, isso é muito legal. O pessoal que desenvolveu, não sei dizer quem foi que fez, mas eu achei uns scripts do MSN fantásticos, muito bons, né, alto nível, coisa que a gente não conseguia encontrar antes aqui no Brasil, gente que mexesse com isso. Mas ainda tem bastante coisa. E no caso do Emule, desenvolveram um script do JOS para o Emule simplesmente para poder clicar na lista de músicas. E me perguntaram, mas você não usa script? Eu falei, não, eu não uso, eu uso o JOS Cursor. É porque as pessoas que utilizavam o Emule com esse script normalmente não sabiam utilizar o JOS Cursor, né? Esse é um ponto, né? Os cursores do JOS é algo a ser bem explorado, e que o contato que a gente tem tido com o pessoal, com os usuários, a gente percebe que as pessoas não conhecem, né? Uma outra coisa que a gente percebe é que, assim, as pessoas, o máximo que chega um usuário básico a mexer com configuração de aumentar e diminuir a velocidade do JOS, né? Mas o JOS, ele tem muitas ferramentas. A gente consegue, sem mexer com o script, só mexendo com as ferramentas do JOS, a gente consegue personalizar ele todo, a parte de mudar a voz, vocês provavelmente conhecem, usar outros sintetizadores, aumentar e diminuir a velocidade. Mas a gente tem os frames, que a gente consegue configurar uma parte da tela para poder fazer o JOS ler aquele pedaço da tela para mim automaticamente. Isso é muito, muito legal e é fácil de mexer, não precisa saber programação nem nada, tem um assistente, é só uma sequência que a gente segue para poder fazer. Tá? Tem os prompts, os identificadores, que a gente também consegue colocar rótulo em botão, né? Além da navegação na internet, que também a gente percebe que a navegação rápida as pessoas usam muito pouco. Os comandos N para pular os links, o K para configurar um marcador, o B para ir para o próximo botão. A gente percebe que as pessoas não utilizam, e não por nada, porque não conseguiam ir atrás da informação, pela informação estar em inglês, começa a ler um manual em inglês e para por ali, porque não consegue se desenvolver por causa da língua. Então, a gente, agora com o JOS 13, a gente fez a tradução dele todo. Fizemos a tradução do help, inclusive, da ajuda, inclusive. Né? Então, a pessoa consegue abrir o JOS, ir lá na ajuda, consultar os comandos, aprender a mexer no JOS, se a pessoa quiser ser autodidata. Né? Isso é uma coisa muito boa. Né? Agora, falando de novidades no JOS 13, Acho que a maioria de vocês também ouviu falar do OCR. O que a gente percebeu é que, assim, todo mundo ouviu falar do OCR, todo mundo sabe que o Joss tem o OCR. Mas onde que está a lacuna? Como usar o OCR, aonde usar o OCR e como configurar o OCR. Tá? Então, assim, falando rapidamente para não ser muito técnico, vocês, para ativar o OCR, é só estar numa tela que tem uma imagem, que tem um texto dentro, apertar insert barra de espaços, e aí a gente entra no menu em camadas, né? Aí a gente aperta o O para entrar nas opções do OCR, aí ali a gente tem duas opções, ou a gente aperta W para ele fazer o reconhecimento da janela toda, ou aperta o S para fazer da tela inteira, ou O que é do objeto. Então, dessa forma, a gente consegue passar o OCR naquela imagem e reconhecer o texto que tem dentro daquela imagem. Tá? Então, o que eu percebi que funciona melhor é o insert OW para ver da janela. Se a gente manda ver a tela inteira, ele vai pegar coisas que estão em algum programa que está em segundo plano e aí ele acaba não lendo tão bem. Né? Só que, assim, para a gente conseguir fazer o OCR funcionar perfeitamente, primeiro a gente precisa configurar ele, porque ele de fábrica ele vem utilizando o idioma de reconhecimento em inglês, o primário e o secundário. Né? Ele vai passar o OCR na janela em inglês a primeira vez, aí a segunda vez, para corrigir os erros que ele encontrou, ele vai passar em inglês de novo. Ou seja, tudo que tiver com acentuação, ele vai pegar como erro, porque ele não reconhece. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa ir no painel de controle do JAWS, no gerenciador de configurações, que agora chama-se Centro de Configurações, Setting Center. Né, a gente pode fazer isso apertando Insert, o número 6. E aí ele tem uma árvore onde a gente consegue encontrar OCR conveniente. Aí lá tem o idioma primário e secundário. Aí a gente vai apertando barra de espaços até escolher o idioma português Brasil. Tanto para o primário quanto para o secundário. Quem quiser mais detalhes, é só procurar a gente lá no stand da Teca Assistiva, aqui na sala 4, que a gente dá maiores detalhes. Tá? Mas sem configurar o idioma para português, a qualidade do reconhecimento vai ser muito ruim. Tá? Com o OCR configurado para português Brasil, eu já consegui alguns resultados bons. Por exemplo, o pessoal do GoBall, a gente recebeu um arquivo do Word com uma planilha colada em imagem. E aí, quando a gente imprimia essa planilha, para quem enxerga, para os nossos técnicos de academia, tudo, eles conseguem ver numa boa. Mas a gente não conseguia saber o que a gente estava treinando. Aí, com o OCR, ele consegue ver a planilha todinha, saber qual o aparelho que a gente vai fazer, com que carga, tudo, né? Entre outros exemplos. Né? O JAWS 13, a gente percebeu que o que a Freedom tentou fazer? Eles melhoraram muitas coisas que tinham no 12, criaram o OCR e eles prepararam o JAWS 13 para poder fazer alterações assim, bem mais fortes no 14. Então, no JAWS 13, a gente vê muita correção de alguns bugs do JAWS que tinha no 12, algumas coisas que foram evoluídas. Inclusive, a navegação no Office 2010, que até o 12 estava um pouco complicada, no 13 já deu uma melhorada, né, já está bem melhor. E a questão de trabalhar com web service. Existem muitas empresas hoje utilizando os seus aplicativos em um servidor fora da máquina do usuário. Para quem enxerga, isso é maravilhoso, porque ele joga a tela lá na frente do usuário e o usuário consegue navegar e fazer tudo o que precisa. Para o deficiente visual, é um pouco mais complicado, porque a gente tem que fazer o JAWS ler aquilo. Com um detalhe, a hora que a gente entra na tela do Terminal Service, ele fecha todos os serviços do computador, ou seja, ele fecha todos os aplicativos, inclusive o JAWS. Como resolver isso? Aí a Freedom desenvolveu o acesso remoto do JAWS, que a gente instala uma versão no servidor, inclusive Citrix, E aí ele faz uma conexão do JAWS do servidor com o JAWS da máquina do usuário, e aí consegue deixar esse JAWS ativo e fazer com que ele leia os aplicativos do Citrix. A gente pensou que isso fosse demorar um pouco para acontecer, para chegar no Brasil, o Citrix, só que só no último mês eu atendi 3 clientes que estão utilizando o JAWS com o servidor Citrix e com SAP. Então a gente percebeu que isso daí vai ajudar bastante. A questão do Citrix, ela é um pouco complexa, porque ela é toda uma estrutura diferente. É diferente do que a gente conhece hoje. Hoje a gente chega lá, senta no computador, abre um Office da vida, um Word, um Outlook, e tem tudo na mão. Com o Citrix, você tem que precisa de um usuário e uma senha, você vai logar no servidor, e tudo que você vai utilizar está lá no servidor. Né? Então, ele é um pouco complexo. Se quem quiser saber mais sobre Citrix, também pode entrar em contato com a gente, que a gente dá uma explicada um pouco melhor. Para mostrar e explicar sem computador, sem JAWS na frente, é um pouco complicado. Vai ficar muito teórico, vai ficar maçante para vocês, e vai ser, no final das contas, a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Tá?
Coisinha, Paulo. Na realidade, a tradução, não sei se a tradução que vocês estão vendendo aqui na Teca Assistiva é a mesma que está sendo disponibilizada na Taraxia, porque você disse que lá na opção do OCR os controles seriam W, S e O. Mas na tradução lá da Ataraxia está W, S e C. Eu estou falando isso porque a maioria das pessoas que utilizam acabam baixando a primeira vez por lá, então elas podem achar estranhas você falar O quando tem C. Não sei se pode ser a tradução, foi feita alguma adaptação aqui para a tradução brasileira, entende? Porque eu não vi ainda.
Na verdade, a opção é WC mesmo, não é WO não. Obrigado pela correção. É WC mesmo. Aqui a gente está com O na cabeça, acaba saindo O, mas é W, você tem W de Window, S de Screen e C de
Controle.
De controle. Então a base do JAWS 13 e das novidades é mais essa mesmo, a ferramenta de OCR, o trabalho com o Citrix, né, e a navegação no Office 2010 e algumas melhorias, algumas correções de alguns bugs, entre outras coisas. Tá? Para a versão 14, a gente acredita que eles vão trazer um pacote com maior de novidades. Né? Normalmente, quem utiliza o JAWS há mais tempo percebe que as versões ímpares do JAWS, elas são versões de transição. Geralmente, eles lançam algo grande numa versão par, lançam uma ímpar com algumas correções e alguma coisa nova, aí a próxima par lança outra coisa grande nova de novo. Né? Foi assim com o JAWS 6, com o 8, com o 10, com o 12... Né? E uma novidade do JAWS 12, muito interessante, é o analisador de textos. Né? Eu não sei se vocês conhecem o analisador de textos, mas ele é uma ferramenta muito boa, principalmente para quem trabalha ou com informática ou quem precisa revisar texto, porque você consegue configurar e ele diz para você se falta um fecha parênteses na linha, se a formatação está errada, se aquela coisa que acontece muito com a gente, da gente não saber se ligou o caps lock e sair digitando, aí a primeira letra fica em minúscula e o resto em maiúscula, ele avisa que está invertido, se tem muitos espaços. Então isso é bem legal. Só que essa novidade é do 12, não é do 13, por isso que eu não coloquei entre o 13. Mas também é bem legal, isso a gente acredita que eles vão, que eles vão estar mexendo nessas coisas também para o 14. Né? O analisador de textos ele pode ser encontrado dentro do centro de configurações, na árvore do centro de configurações. Ele tem um analisador de textos que, usando a barra de espaços, dá para marcar ele, para poder ativar, e escolher como que você quer que ele te avise. Ou ele dá um som dizendo que aquela linha tem uma inconsistência, ou ele vai fazer uma descrição do que está faltando. Né? Se, por exemplo, a linha estiver faltando... Você começa a linha com Times New Roman e termina com Arial, ele avisa. Né? Se tiver com maiúscula invertida, ele avisa a pontuação. Então, ele é bem interessante. Quem quiser, também é só ir lá no nosso stand. Amanhã estamos por aí. É só pedir que a gente mostra melhor, né? Com mais calma, como é que funciona como funciona o analisador, como faz a configuração do OCR. Tá?
Bom, agora é interessante, o JAWS realmente tem novidades bem interessantes. Há pouco tempo atrás foi feita uma pesquisa de utilização de leitores de tela pelo mundo. A pesquisa é interessantíssima. Vocês podem encontrá-la no site megatts.com. É um site bem interessante, que tem muitas coisas legais sobre a acessibilidade. E nessa pesquisa, o NVDA se destacou de forma impressionante. Ele tem apresentado uma série de novidades. Então, eu gostaria... Tiago, vai falar sobre o NVDA. Quem é? Então, eu queria que... É o Vilmar? Vilmar, você vai falar sobre o NVDA? É você, Paulo?
É o Paulo Graça que está falando.
Então, eu queria um pouco de informações sobre o NVDA. É uma coisa meio louca, assim. O que existe de relevante no NVDA que pode ser interessante, enfim, para que as pessoas possam analisar até que ponto a pesquisa que foi feita sobre leitura de tela foi relevante. Fala, Paulo.
Vocês querem que a gente faça uma descrição, uma comparação de JAWS com o NVDA? A gente pode...
Licença, Paulo.
Sim.
Nós estamos aqui da Contraponto, na transmissão. É que teve uma pergunta aqui por Twitter sobre o JAWS. Você poderia responder agora?
Posso responder.
Gente, é sobre essa questão do Rodolfo aqui. Eu acredito que seja sobre esse analisador de texto. Ele pergunta se o JAWS avisaria os erros ortográficos.
Só um momentinho. Eu acho que está muito atrasado. Então é melhor a gente deixar as perguntas para o final, porque senão demora muito, tá bom?
É porque essa é pontual, já.
Não, tudo bem, mas pode anotar e perguntar depois, porque senão a gente vai atrasar. Se a gente não tivesse tão atrasado, seria realmente extremamente relevante, mas eu acho que... O que vocês acham, gente? Viu?
Hoje é a primeira participação pela internet, quebra essa.
Então tá, então vamos, pode perguntar.
Essa questão, ele só quer saber se o analisador, ele também informa os erros ortográficos.
Com relação a erros ortográficos, você não precisa nem do analisador. Você tem, se você for no centro de configurações, na árvore dele, você tem como marcar para o JAWS falar erro ortográfico e falar erro de gramática, erro gramatical. Ele avisa também. É questão de configurar. Aí tem como você pedir para ele dizer a quantidade de erros, para ele falar se tem erro ortográfico ou não. Mas é só questão de configurar. Isso daí é um recurso antigo do JAWS. Isso aí mostra como que a barreira da língua faz com que os usuários acabem não conhecendo esse recurso de reconhecer erros ortográficos e erros gramaticais. Ele, se eu não estou enganado, ele entrou no, acho que no JAWS 9 ou no JAWS 10, né? Mas quando você tem o menu todo em inglês, você pega lá grammatical errors, é totalmente diferente de você ouvir lá erro gramatical, né? Então, em português fica bem mais fácil. Tá, mas então, só para fechar, insert 6 para abrir o centro de configurações, aí tab até chegar na árvore de configurações, aí desce até encontrar erros ortográficos, e aí marca com a barra de espaços, aí embaixo tem outra opção para erros gramaticais, que também pode ser marcado com a barra de espaços. Depois só tab até ok, pede para salvar no final da Alt+F4, pede para salvar o arquivo .jcf do aplicativo, e aí ele vai passar a ler os erros ortográficos e de gramática. Respondido?
Sim, sim. Foi a participação do Rodolfo pelo Twitter, @2vox_2012.
Bom, gente, agora... Assim, com esse problema que houve com a programação do evento, que só foi... Não, as impressões em tinta não vieram, em braille havia muito poucas. O que acontece? A pessoa que iria falar sobre NVDA, infelizmente eu não sei quem era, não me lembro agora, pediu mil desculpas, infelizmente não pôde vir. Então, considerando que... O Didi Moraes, ele infelizmente não pôde vir. Então, eu gostaria de passar para o Thiago, que também conhece bastante sobre o assunto. Obrigado. E a gente ajuda aqui qualquer coisa, para que ele possa falar um pouco para vocês sobre NVDA. E
a
quero também
assim.
Agradecer ao Paulo as colocações fantásticas sobre o JAWS, que eu particularmente eu uso... DOSVOX e JAWS ao mesmo tempo, sou apaixonado por ele. E NVDA também, a gente usa tudo, né? Fazer o quê? Então, Thiago, por favor, fala um pouco sobre NVDA.
Pois bem, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu ia falar sobre o Orca, né? Junto com o Fernando, mas como eu uso também no ambiente Windows DOSVOX junto com NVDA, né? Deixo os dois abertos, vamos falar um pouquinho sobre o NVDA. A versão atual do NVDA é a 2012.2.1, né? É uma versão que está muito estável, muito boa. O NVDA é um leitor de telas gratuito, né, livre, código aberto, desenvolvido por diversos programadores, né, ao redor do mundo. Criador dele, né, são pessoas cegas. Então, é um leitor de telas feito por cegos e para cegos, né? O que é interessante. É o James T. e o Mike Curran, né? Pois bem, então o NVDA, né, é um dos leitores de telas atuais que está crescendo muito o seu uso, né? E está também... quebrando, assim, sendo pioneiro, né, por assim dizer, nos novos ambientes Windows, novos Windows que vão sendo lançados, os utilizadores de NVDA tá sendo os primeiros a instalar o leitor, testar antes mesmo do próprio Windows ser lançado, como por exemplo o Windows 7, né, quando, antes dele ser lançado, quando estava ainda na fase de teste, que a Microsoft tinha liberado, então, os próprios usuários de NVDA já estavam baixando o Windows em inglês, instalando, testando, corrigindo. Quando o Windows foi lançado, o NVDA já estava pronto para funcionar nele, o Windows 7. A mesma coisa está acontecendo com o Windows 8, né, que vai ser lançado, e o NVDA está sendo pioneiro mais uma vez, já está funcionando, né, e tendo as suas incompatibilidades, né, por ser um sistema novo, já corrigido antes do lançamento do sistema. Quando o Windows 8 sair, o NVDA já está pronto para funcionar. Então, é esse tipo de... Oi?
Fala um pouquinho sobre... Muita gente fica com curiosidade sobre o negócio cursor Jaws, e que o NVDA não tem cursor Jaws, mas existe uma coisa chamada revisão plana. Você usa isso?
Com certeza.
Fala um pouco sobre a revisão plana e como é que isso pode ajudar as pessoas que usam o NVDA a interagir melhor com o ambiente Windows.
Pois bem, o NVDA ele tem alguns modos de navegações, né? Modo de navegação comum, né? Que todo mundo usa, com setas, com tab, inclusive com os outros leitores. E tem algumas maneiras de navegar, de revisar a tela, quando o acesso com as setas e com o tab não está sendo possível. Né? É algo que está em constante desenvolvimento. A cada nova versão ele acessa mais janelas, né? Não está assim totalmente pronto para dizer assim, não, tá, tudo vai funcionar em todas as janelas. A gente não pode dizer isso, mas podemos dizer que a cada versão do NVDA que sai, o cursor de revisão, né, está acessando cada vez mais itens que ele não acessava antes. É algo, para quem usa NVDA, muito interessante de se usar. Você tem um computador de mesa, você ativa o modo de navegação de revisão plana com insert 7 do teclado numérico, segura o insert, aperta o 7 do teclado numérico e usa os números da calculadora, né, do teclado numérico. 1, 2 e 3 para navegar entre letras, revisar as letras, caracteres, né? 2 caracteres atual, 1 caractere à esquerda e 3 à direita. O 4, 5, 6 palavras, né? 4 palavra à esquerda, 5 a palavra atual e 6 a palavra à direita. O 7, 8, 9 linhas, né? O 8 a linha atual, o 7 a linha acima e o 9 a linha abaixo. Então com isso aí você consegue varrer a tela, né? Ler, verificar o que é que tem. Por exemplo, você entra lá no verificar tamanho do disco, né? Nas propriedades, tamanho do arquivo, tamanho de um diretório. Então naquela janela ali, ou você lê, espera o leitor ler tudo, ou você mesmo pode ativar o modo de navegar de revisão plana e usar esses números, né? O 7, o 9, e andando nas linhas, né? De forma que ele chama de revisão plana, para verificar qual é o tamanho da pasta, do arquivo, etc.
Então isso quer dizer, por exemplo, que se o Emule não morrer até algumas versões do NVDA futuras, pode ser que se consiga com facilidade acessar com a revisão plana aquela janela lá que o Paulo falou, né? A janela de pesquisa de músicas e tal, que com o tab, só sem nenhum script, o Jaws não consegue acessar, só com o cursor Jaws.
Pois é. Conforme as novas versões do NVDA foram saindo, eu tenho certeza que com a revisão plana pode ser possível, né, tal acesso. Uma maneira que tem também é um outro modo de navegação que o NVDA tem, diferente de outros leitores, que é o chamado navegação por objeto. É algo mais, à primeira vista, mais ou menos técnico, né? Assim, que você vai ver a estrutura do programa, né? Onde estão os botões que pertencem a outros, sei lá, janelas. É uma navegação em árvore. Quando você entra no Windows Explorer, que aparece o diretórios ali em árvore, então é mais ou menos daquele tipo. Um teclado desktop, você segura o insert e usa, por exemplo, o 4 e o 6, né? 4 para ir para os objetos à esquerda e o 6 à direita. Usa também o 2 do teclado numérico, segurando o insert, para navegar mais para o interior, né? Entrar mais na árvore. E o 8 para sair, né? Para ir para os objetos pais, né? Então, dessa forma, você consegue navegar, por exemplo, na tela do Emule e clicar na lista dos resultados. Um exemplo, né? Um programa que sem essa facilidade talvez não fosse possível, né?
Uma das coisas mais interessantes que eu acho sempre em relação aos leitores de tela é essa questão da navegação. Quer dizer, o que que um leitor de telas oferece a mais, além da navegação padrão que a gente sabe aqui, com tab, seta, certo? Bom, eu confesso que eu não gostava muito do Virtual Vision há algumas versões atrás, devido a uma única coisa, que ele, essa navegação dele, sem o uso de tabs e setas, na minha opinião, era um pouco deficiente. Mas ele tem melhorado muito. E eu gostaria que o Vilmar Daltoy falasse um pouquinho sobre novidades do Virtual Vision, que é essa última agora, né? E como é que funciona essa questão da navegação no Virtual Vision, para ele dar um pequeno panorama de como é que isso acontece.
Ok, ok. Boa noite, amigos e amigas. Sou o Vilmar Daltoy, de Santa Catarina. É com muito prazer que estou aqui hoje com vocês todos. Sou produtor aí do CD Viagem, que todo mundo conhece. Fiz algumas traduções paralelas, como diz o Paulo Grassi, do Dials, né, para todos aí, enquanto a Teca não fazia no Brasil. São traduções que não foram oficializadas, mas são traduções que serviu para muita gente usar o Dials. Então, gente, sobre o Virtual Vision, que eu venho falar um pouco hoje aqui. O Virtual Vision, como diz o nosso companheiro aqui de mesa, mudou muito, mudou para melhor. O Virtual Vision, às vezes eu falo que tem uma leve comparação com o Dosvox. Opa, o que tem Dosvox com leitor de tela? Vamos ver, explico para vocês. O Dosvox foi criado porque a necessidade de um aluno precisava do Dosvox. E o Virtual Vision é a mesma coisa. Ele foi criado por a necessidade do Laércio Santana acessar a conta dele no Bradesco. Ele mandou uma carta para o Bradesco em 1995, nessa época, que ele precisaria muito de acessar a sua conta financeira no banco, na internet, não é? Na época estava começando a internet no Brasil, e ele precisava de acessar igual uma pessoa normal que acessava via o computador, que era net, não sei, eu não me lembro também, que não era no meu tempo. Então, gente, é que eu fiquei cego faz só 9 anos, tá? E 6 anos que eu estou na informática. Então, ainda estou muito novo na informática aqui, perto dessas esferas de informática aqui, eu estou sendo bem pequenininho ainda. Mas é com muito prazer aqui com eles. Estou do lado de um grande fera aqui, na minha direita, né? Quem vai falar depois do F123 também vem despontando aí. Vamos lá. O Virtual Vision foi criado em 1997, que daí essa carta levou ao Bradesco a ideia para criar o Virtual Vision. Eles passaram essa ideia para os técnicos de informática que tinha do banco, que cuidava do sistema do banco, e esse pessoal se interessou a procurar uma empresa que fabricasse o software, que foi a Micro Pioneer, de São Paulo. E nessa época, a Micro Pioneer era ainda pequena, tinha lá dois programadores, né? Dois programadores, eu acho, na época. E o Laércio foi chamado pela Micro Pioneer para falar sobre esse assunto, o que, que ele queria, na verdade, que fizesse. Ele falou lá uma hora, 2 horas, eu falei pessoalmente com o Laércio Santana, e ele falou, um programador da Micropawn, 2 horas, ele disse, mais ou menos. Ele disse, daí, o que achou? O cara disse, não, tudo bem, vou pensar no caso. Ele disse, putz, saiu de lá, desanimado, cabeça baixa, pô, não adiantou nada. Aí, um ano depois, em 1988, ele recebe uma ligação da Micropawn, dizendo que eles tinham construído um leitor de tela, chamado Virtual Vision. Nossa, aquilo para o Laércio foi demais, né? Que ele já podia acessar a conta dele no banco, que ele tinha que ir lá para fazer os testes e os ajustes finais do Virtual Vision. Isso foi um grande avanço, um grande passo para todos, abrindo várias portas para os deficientes visuais nessa época. E foi criada já em 1998 a Internet Banking, que hoje já foi falado aqui pela nossa ilustre Viviane, né? E que também trouxe acessibilidade para os deficientes visuais.
Um momentinho. Gente, devido ao adiantado da hora, alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o virtual?
Só complementar um pouquinho. Posso complementar? Então
olha só,
gente.
Vilmar.
Oi, pode falar.
Infelizmente, nosso tempo está curto. Eu estou louco para saber sobre as novidades do virtual.
Então, gente, então foi lançada então, essa versão 1.0, depois foi lançada a versão 4.0, 4.5.0, depois a 6.0, e agora em outubro de 2011 foi lançada a grande versão, um passo avançado da virtual, do Virtual Vision, que é a versão 7, onde já você tem com o sistema 64-bits. Não precisa desabilitar nada de UAC, de sistema de segurança, nada. Ele instala normalmente nos 64-bits e nos 32 também, do sistema do Windows 7 e do Windows 8 também, que já estão trabalhando também para o Windows 8. As novidades do Virtual Vision foram grandes. Hoje nós temos o Virtual Vision aí com suporte para as vozes SAP 5, porque sobre as vozes SAP 5, até vou dar uma explanada aqui. Às vezes vocês falam assim, pô, mas eu vou usar o Virtual Vision, aquela voz robótica lá? Não. Mas aquele lá que fala dentro de uma lata? Ah, e aquele outro que fala pelo nariz? Entupido. Não é, gente? Não, eu acho assim. Eu penso que nós temos que agregar, somar. Todos os leitores de tela, para mim, são bons. Depende o que você vai fazer. O que você quer fazer com o NVDA? O que você quer fazer com o JAWS? O que você quer fazer com o Virtual Vision? São os três leitores de telas que hoje se destacam no Brasil, ainda fora o Windows, que ainda aqui no Brasil nem ninguém usa. Eu acho que eu não conheço ninguém que usa. Mas na Europa e nos Estados Unidos, o Windows é usado. E agora está aqui do meu lado, aqui, falando aqui com o Fernando Botelho, também destacando o F123, né, para o Linux, né? Sistema Orca, né? Então, gente, são produtos que vêm para somar, ajudar a nossa vida. A nossa vida já é complicada, nós ser cego. Aí, então a gente vai sempre estar falando, pô, aquele lá é melhor, aquele outro é melhor. Claro que tem o melhor, porque a Fredon tem 70 programadores, a MicroPawn tem 4 programadores. Aí, o NVDA tem quantos programadores, gente? Quantos que recebe da NVDA? Ninguém. É tudo doações. Tá? E está aí hoje o NVDA disputando aí no mundo terceiro lugar. Primeiro lugar de JAWS, segundo Windows e o NVDA em terceiro lugar, tá? Eu acho que na pesquisa. Acho que a pesquisa é essa aí, né, Paulo? Pelo menos a última vez que eu vi a pesquisa. E aqui no Brasil, vocês sabem quem é o primeiro lugar? DOSVOX. Eu sabia. Segundo lugar, nós temos aqui no Brasil... É, Taparelho, JAWS e Virtual Vision. E depois vem o NVDA por ser free. Tá? Então são essas pesquisas assim de bastidores, não são pesquisas oficializadas. Gente. Mas são pesquisas boas. Para nós são aí.
Olha só.
Vamos lá, as novidades.
O Paulo Graça quer fazer um comentário sobre um leitor de tela que, apesar de ser pouco utilizado aqui no Brasil, mas é muito bom, que é o Windows.
O Windows, né? Você. Uhum. Esse eu não tenho conhecimento, eu deixo para ele então que. O Paulo tem mais conhecimento que eu no Windows.
É, seguinte, a Teca Assistiva trabalha com Windows. Nós temos o Windows no Brasil, as pessoas não têm muito conhecimento disso. Inclusive, nós estamos com o Windows no nosso stand lá. Quem quiser conhecer, nós temos um computador com Windows. Tá? A gente pode mostrar para vocês. É, como o colega falou, ele é o segundo do mundo. Né? Então, ele tem uma qualidade muito boa. A gente está trabalhando na tradução da versão 7.4 dele para português Brasil, que vai trabalhar com sistemas de 64-bits também. Em inglês já tem 64-bits, mas em português essa versão 7.4 já vai trabalhar com 64-bits. Então, quem quiser conhecer, é só passar lá no stand e a gente mostra.
Ok, continuando então. O Virtual Vision vem aí agora, o 7, né? Agora saindo uma nova versão, aí, uma atualização do Virtual Vision, que vai ser usado script também. Tá? E o Virtual Vision agora no MSM tem barulhinho de máquina, que todo mundo gosta, aquele barulhinho de digitação, e fala já as mensagens em sequência. E também no Skype, 5.9, 5.10 agora, ele também faz barulhinho de máquina, que todo mundo gosta, aquele tic-tic-tic lá, né? e também fala o nome de quem está chamando. Agora o Virtual Vision tem o nível de bateria, você pressiona lá Ctrl B e você vê o nível de bateria e também se está ligado na energia. Também tem atualizações, ele fala as atualizações que tem. Né? E uma coisa que eu acho interessante, também agora saiu o OCR no Virtual Vision, tá aí bom também. No Virtual Vídeo tem o cursor virtual e o cursor virtual invisível. Agora, vocês não vão pensar que, sei lá se é cópia do JAWS ou do VN, não sei, mas eles estão atualizando e fazendo isso para quê? Melhorar a nossa acessibilidade, melhorar a nossa vida. E eu admiro muito esses programadores por fazer isso, né? Eles trabalham dia e noite, tem programador que trabalha dia e noite em cima disso para melhorar. O que acontece, gente, é que, já foi falado aqui hoje, a internet, a tecnologia é muito avançada, ela é muito rápida. Nós pensamos hoje, eles já estão à frente de nós há muito tempo. Então, os programadores desses leitores de tela, igual JAWS e NVDA e virtual e aí afora, eles não conseguem acompanhar, não tem como. Isso aí o Paulo pode falar aí depois, se quiser interferir. Não tem como acompanhar. O Paulo faz uma tradução do JAWS hoje 13.402, amanhã sai o JAWS 13.450 e não sei quanto. Então não acompanha, não tem como acompanhar. E os programadores não tem como acompanhar a tecnologia e a internet, que é muito rápida, né? É muito rápido, são milhões de informações muito em segundos. Então não adianta a gente querer correr atrás muito rápido, nós temos que se conformar que nós já estamos num caminho muito bom, a gente está aí numa estrada que está levando a gente já onde a gente nunca pensava a chegar, né? Eu ainda acredito que nós vamos ter um leitor de tela que vai ler imagens para nós, assim, dizer assim, aqui é um masculino, aqui é feminino, aqui é a imagem de um carro, aqui é a imagem de uma mata, de um mar, de um cavalo, de um... né, gente? Eu espero isso, que em pouco tempo a gente vai ter isso.
Bom, agora, gente, mudando da água para o vinho, ele falou uma coisa interessantíssima sobre que a gente não consegue acompanhar realmente a velocidade. Por mais que o programador se esforce, sempre tem um programador mais espertinho que quer embelezar texto de web, fazer qualquer coisa que inevitavelmente tem alguma inacessibilidade. Mas uma das coisas mais fantásticas que eu acho é a programação colaborativa. E essa programação colaborativa se consegue nos sistemas abertos, como é o caso do Linux. Em matéria de Linux, os leitores de tela estão assim muito bem, apesar de não há tantos. Eu só conheço um leitor de tela, na realidade, que tem uma qualidade maravilhosa. Eu vou assim contrapor dois sistemas aqui. Na realidade, não são dois sistemas. Um é uma distribuição, que é o F123. É um sistema que eles embutem num CD Linux o que você vai precisar, que pode ser num CD ou num pendrive, para que você possa colocar o CD na máquina e ele já vá funcionando imediatamente. Isso o Fernando vai falar com vocês. E o Thiago vai falar um pouco para vocês sobre Orca. Então, como o Thiago já falou bastante de outras coisas, eu quero que o Fernando fale um pouco sobre o F123, pouco mesmo, porque o nosso tempo está curto, ok? Eu também estou triste. Eu acho que esse assunto merecia uma exploração maior, mas foram colocar nossa palestra, nossa mesa redonda aqui tão tarde, né? Fazer o quê? Vamos lá, Fernando.
Tudo bem. Será que... Eu acho que eu uso o seu.
Mas o meu microfone está melhor.
O seu está falando melhor.
Está melhor. Obrigado.
Obrigadão. Meu nome é Fernando Botelho e eu sou responsável pelo projeto F123. O F123, deixa eu só explicar o que ele é e por que a gente fez esse projeto, está fazendo esse projeto. O F123 é uma distribuição Linux. Mas a gente tenta não evitar falar Linux, porque o pessoal fala Linux, daí todo mundo fica com medo. Nossa, linha de comando, coisa complicada. E por que a gente fez isso? Já tinha o Tiflo Ubuntu, já tem o Linux, já tem o Linux acessível, já tem tantas outras distribuições Linux. Por que fazer o F123? Bom, primeiro, que tem muita gente, eu não estou falando dos super cracks que tem aqui, tem muita gente aí que não se incomoda com a voz mais mecânica do eSpeak, que é a voz usada pelo NVDA, usada pelo Orca, no Linux acessível e vários outros. Mas tem gente que não consegue se acostumar com essa voz. Então, um dos nossos objetivos era facilitar o acesso a esse pessoal. Porque o objetivo do F123 não é ajudar o super crack, porque ele não precisa da nossa ajuda, né? O objetivo é ajudar aquela pessoa que não é técnica, ou pelo menos não quer ser um desenvolvedor de software. Ele quer, sei lá, estudar geografia, ele quer fazer matemática, fazer outras coisas na vida, e aquilo é só uma ferramenta para ele, né? Então, primeira coisa, a gente facilitou com a voz. A gente tem uma voz no F123 que tem a mesma qualidade que a voz disponível no JAWS. Instalação. A instalação de distribuições Linux muitas vezes é um pouco chatinha, dependendo qual versão que você está usando, o que, que você quer fazer. E tem muita gente que fica com aquela preocupação, né? Eu vou experimentar um sistema novo, mas eu dependo desse meu computador para tudo. Eu vou arriscar? Então, o que, que a gente fez? A gente fez um instalador, um EXE, que você roda em qualquer Windows por aí, que coloca o F123 num pendrive para você testar. E aí a gente descobriu que tem gente, porque a nossa ideia é democratizar o acesso. E tem muita gente que não é privilegiada, igual que nós, que podemos ter nosso próprio computador, etc. e tal. Tem gente que não tem seu próprio computador. Ou tem um computador em casa e que ele ou ela compartilha com o resto da família. Então, muita gente começou a se interessar, não para instalar no pendrive e só testar e depois instalar no computador, e sim para ficar usando o pendrive em uma biblioteca pública, numa escola, no computador do amigo. Então, o segundo item é esse. Além de a voz, instalação é super fácil. Você roda esse EXE, ele só vai pedir para você inserir o pendrive. Depois você espera 40 minutos, ele instala todo o sistema operacional, o LibreOffice, o Firefox, o Thunderbird, instala tudo no seu pendrive de pelo menos 4 GB. E ainda sobra mais de 1 GB para os teus arquivos. Então, o que, que acontece? Você termina de fazer essa instalação, na maioria dos computadores você pode fazer o seguinte, você desliga o computador onde você instalou, que está com o Windows no HD principal, e você nem tira o pendrive dali e nem tira o DVD que você usou para instalar no pendrive. Você não tira eles. A hora que você ligar de novo aquele computador, a maioria dos computadores checam, o BIOS está programado para checar se tem um DVD ali ou não, antes de entrar no HD interno, que seria onde está o Windows normalmente. O que, que acontece? Você ligou aquilo ali de novo e o DVD que você usou para instalar o F123, ele tem um setor especial na área de boot. O que quer dizer isso? Que ele inicializa o teu pendrive. Você está com o computador Windows ali, só que ele nem chega a ler o Windows. Ele carrega direto do pendrive. Então, não dá para ser mais fácil do que isso. E esse é o nosso objetivo principal. É democratizar, não só em termos de custo, mas também em termos técnicos. Então, já que eu falei em custo, deixa eu só tocar nesse assunto. Normalmente, quem usa o F123 está usando de forma gratuita. Por quê? Porque a gente sempre está atrás de fundações, governos, empresas e até doações de indivíduos para que o usuário final, que é cego, não tenha que fazer nenhuma compra, nenhum pagamento. E o que inclui nisso? Inclui a voz de alta qualidade que a gente compra, inclui assistência técnica e inclui as atualizações contínuas do sistema. Eu estava super entusiasmado em vir aqui e anunciar o lançamento da nova versão. Mas daí o que acontece? A gente recebe feedback dos nossos usuários, a gente quer arrumar coisas, e tem coisa que você deixa para a próxima versão, né? E isso acontece com todos os leitores de tela, mas tem coisas que você quer fazer ali na hora. Então a gente atrasou um pouco o lançamento, a expectativa é lançar agora em outubro. E todo mundo que a gente conversou hoje, que deu o e-mail, o seu endereço de e-mail para nós, vai receber um e-mail quando tiver pronta a nova versão. E a gente tem financiamento para mandar um monte de DVDs gratuitamente para esse pessoal testar. Ok? Agora.
E as pessoas que não receberam ainda o e-mail, como é que... Você não pode repetir o e-mail para que as
pessoas... O pessoal que não conversou com a gente hoje, a gente vai ter oficina amanhã do F123, das 4 às 6 da tarde, aqui no encontro das Vox. Na sala 2. Sala 2, de 4 às 6 da tarde. E quem talvez não possa estar aí amanhã, ou tenha que ver algum outro apresentação, o meu e-mail é fernando@f123.org. Facinho igual que o F123, aí.
Olha só que legal. Gente, agora sim, esse F123, todo sistema Linux que se preze, que precisa usar um leitor de telas maravilhoso, que é o Orca. Eu gostaria que o Thiago falasse um pouquinho sobre o Orca, o que é que ele é, como é que ele funciona e as facilidades que ele oferece no Linux.
Boa noite novamente. Pois bem, o Orca, né, é o leitor de telas que está sendo usado no Linux desde 2006, 2007, vem sendo desenvolvido. Já existia outros leitores de tela que foram abandonados, né?
Gnopérnico, por exemplo.
Um se chamava Gnopérnicos. Tem aqui na plateia nosso amigo Claudenir, que conhece bem, e o André Luiz também. E tinha também um leitor de telas que nem chegou a ser popular, né? Que era um tal de LSR, Linux Screen Reader, que ia ser desenvolvido pela IBM, lançou algumas versões, mas ela abandonou as questões de acessibilidade nessa área, né? Pois bem, então o Orca vem sendo desenvolvido, e o Orca, né, está assim um leitor que eu posso dizer muito bom. Está lendo praticamente quase tudo, né, porque a gente não pode dizer tudo, porque tem coisas gráficas, né, como todo leitor não vai ler não vai falar imagem, né, sem texto, então não tem condição. Mas com o Orca você vai poder usar o Firefox para navegar na internet, usar o Thunderbird para baixar seus e-mails, navegar nos arquivos, nos diretórios. Então é um leitor de tela, né? A voz que ele usa é a voz Speak, que o NVDA embutiu, né, nele. Então quem conhece o NVDA provavelmente vai se adaptar com o Orca, né? Não vai ter assim dificuldades com algumas distribuições, se você porque o Linux, por ser um ambiente aberto, né, tem diversas chamadas distribuições, né, que é empacotamento, né? Você tem um CD que tem ali o Linux, que é o núcleo, e em volta dele diversos programas, aplicativos e tal. Então aquele pacote, aquele CD, aquele DVD é chamado de distribuição X, né, um nome qualquer. Uma das primeiras que teve aqui no Brasil foi a Linvox. Então o DOSVox foi pioneiro. Era uma distribuição Linux básica, né? Só tinha um Linux Kurumin, que hoje não é mais desenvolvido, com o DOSVox carregando automaticamente. Algumas pessoas se safaram assim de situações difíceis. Ah, meu HD, sei lá, meu HD queimou, agora só o computador não posso usar, não estou podendo comprar um HD. Rapaz, então use por enquanto aí o Linvox. Teve gente que chegou a usar assim, certo? Depois, né, com a chegada do Ubuntu e o Kurumin acabando, né, o Linvox parou de ser desenvolvido, o Ubuntu chegou com algumas versões do Orca, se popularizou e hoje é uma das distribuições Linux mais utilizadas por deficientes visuais, né, no mundo. Tem outras, né? E aqui no Brasil temos o F123, temos o Linux Acessível, que já foi citado, que também é uma distribuição muito boa, principalmente para quem está iniciando, né? Tem o site www.linuxacessível.org, né? E quem sabe algum dia volta o Linvox de novo, também com DOSVox, incluindo Orca e outras coisas mais, né? Seria uma boa.
Só uma coisa, Thiago, interessante. Deve ter gente aí na plateia pensando assim, mas peraí, cadê meu MSN? Não, porque eu não quero usar só um programa para mandar e-mail, um negócio lá para eu mandar planilha. Eu quero meu MSN, meu Skype, meu Yahoo Messenger, meu Google Talks, todas essas coisas que eu tenho no Windows. Eu posso ter isso, Thiago?
Com certeza, né?
Como?
Pois é, ele tem diversos aplicativos que acessa essas redes sociais, né? Temos um aplicativo chamado Pidgin. Ele acessa a MSN, o Windows, o Yahoo Messenger, essas redes todas de mensagens. Agora o Skype também já está, pode-se dizer, acessível, né, no Linux, principalmente na distribuição Linux Ubuntu 12.04, que é a atual. Quem tem um Ubuntu 204 pode usar Skype, né, de uma forma mais acessível. As versões mais antigas já era menos acessível. Então, constantemente, né, os programadores, né, de forma, né, voluntária, porque o Linux pode-se dizer que 99% dele é feito de forma voluntária, vai aprimorando, inclusive, a questão da acessibilidade.
Bom, gente, para finalizar, eu gostaria... Nós temos duas perguntas ali do pessoal da rádio e depois algumas perguntas de vocês aí da plateia, mas poucas, pelo amor de Deus.
Bom, pode perguntar, né, Jean? Tem aqui uma pergunta do Stefan, Espírito Santo, via e-mail. Ele quer saber se o OCR de AUS 13 tem a capacidade de fazer a descrição de um arquivo imagem do tipo PDF.
Você pode repetir a pergunta, por gentileza?
Se o OCR do AUS 13, né? Se ele tem a capacidade de fazer a descrição de um arquivo imagem, do tipo PDF, um arquivo imagem.
Se você consegue abrir um arquivo do Acrobat, Paulo, que não tenha texto inserido, e nesse arquivo do Acrobat, usando o OCR do JAWS, conseguir ler o texto daquele PDF que não tem texto.
Sim, isso sim. O que acontece é assim. Se você tiver com um livro que não tem acessibilidade, você vai passar o OCR nele, ele vai ler só a página que está sendo exibida no momento. Então você vai ter que ir paginando para poder ir lendo. Aí é um processo um pouco moroso, acho que não funciona legal. O ideal é você chegar e pedir para a pessoa que desenvolveu aquele PDF mexer na segurança dele para você conseguir acessar. Agora, se você tiver um PDF que tiver um PDF simples, por exemplo, uma nota fiscal, que tem uma imagem dentro, se você passar o OCR do JAWS, ele vai ler. Tá? Então, as pessoas confundem porque, assim, se você pegar um livro em PDF que tiver com uma segurança muito alta, aí nenhum leitor de tela consegue ler ele porque ele não consegue ter acesso às informações de acessibilidade do PDF. Agora, se ele tiver o texto, tiver dentro de uma imagem, se passar o OCR, ele vai ler com certeza.
E também o OCR não é só os PDF, né, Paulo? Ele ajuda muito nas páginas da internet, os botões que ficam ocultos, alguns programas que a gente quer acessar e você sabe que está ali e não consegue. Às vezes aplica o cursor de JAWS e também não acessa. Eu aplico o OCR e consigo fazer tudo esses comandos com o OCR. O OCR veio uma ferramenta para agregar, ela é super, super cursor de JAWS, eu sempre falo, é um super cursor de JAWS, é uma ferramenta muito boa. Você está de parabéns, aferido, por essa ferramenta, que agora no JAWS 13 também desenvolveu mais acessibilidade. E o Paulo não falou aqui, eu vou dar um toque, o JAWS 14, viu, Paulo, dá licença aí, está saindo também para os tablets.
Quem te passou essa informação?
Eu peguei numas listas de participação que eu estou, do John, de Minas Gerais, parece Jones. É um rapaz aqui que tem contato com a Freedom. E vai sair um JAWS, na versão 14 agora, que vai ler os tablets.
Interessante essa informação sigilosa.
Dá uma olhada, viu, Paulo? Mas é verdade. É verídica.
Inclusive o passível de penas legais, tá? A gente, quando a gente é desenvolvedor da Freedom, inclusive, não só da Freedom, mas com a GW Micro que fabrica o Window Eyes, a gente assina um contrato em que a gente é proibido de divulgar informações sigilosas. Então, provavelmente, quem divulgou essa informação vai ter problema. Tá?
Não, essas informações parece que estão na página da Freedom. É só dar uma olhada lá nas realidades, lá você vai achar na página da Freedom as novas atualizações e os novos lançamentos do JAWS, né, Paulo? Eu acho que não tem nada a ver, isso aí todo mundo vai daqui um pouco vai saber mesmo. E se vir, vai agregar, vai somar para que esconder? Vamos divulgar.
Com certeza.
Gente.
O Paulo.
E a segunda pergunta?
A gente tem aqui pelo Twitter, né, o @2vox_2012, ainda o Rodolfo Baena, de Bragança Paulista, sobre aquela questão do analisador de texto. Ele quer saber se tem que baixar o instalador ou se é uma função que já está incorporada no JAWS.
É uma função que já tem incorporada dentro do JAWS. uma função que já tem incorporada. E só fechando o que o colega colocou, com certeza é muito importante a gente saber, só que é assim, a informação que a gente tem da Freedom é que essa informação que foi colocada nas redes sociais, aí que foram colocados nesses blogs, é uma informação que ela foi para o site da Freedom porque alguém divulgou, não foi ao contrário, né? Então, é só uma informação para vocês. Mas é bem interessante, o JOS 14 ele vai vir com muita coisa boa, tal, como vocês percebem, eu não tenho como falar do JOS 14 porque eu não tenho autorização da Freedom para isso, tá? Mas esperem que vai vir muita coisa boa.
Eu sempre falo, quem tem um leitor não tem nenhum, quem tem dois tem um, tá, gente?
Claro. Bom, gente, agora as perguntas da plateia, por favor. Eu acho que é interessante, no máximo três, porque senão...
Máximo três perguntas e não muito difícil também, tá?
Boa noite, colegas. Boa noite, encontristas. Christian Siqueira, de São Paulo, falando. Vilmar, gostaria de saber o seguinte, por que o Virtual Vision 7, eles colocaram novamente a opção de você poder fazer o layout, vamos supor, para notebook. Porque, por exemplo, o Virtual Vision para um notebook fica complicado você usar em função de que você tem que fazer um layout de todos os comandos do VV para notebook. Isso vem incorporado no VV7? Obrigado.
Tem, sim. Já tem o IDOS.
Como é que faz isso?
Olha, agora... Essa parte de fazer, eu não sei, porque eu também não tenho netbook, não tenho notebook, não tenho netbook, essas coisas aí eu não tenho. Tenho só computador de mesa, que é o desktop. O JAWS também tem que fazer um comando, né, tem que configurar as teclas também para usar com o netbook, né, Paulo? Gente. E o Virtual Visual também. Então, mas tem essa ferramenta incorporada, sim, ô Cris.
Infelizmente, Tiana, continua a mesmíssima coisa. Quer dizer, você tem que fazer uma a uma. Eu instalei há poucos dias atrás, devido a algumas necessidades lá no Access, e tá aquela coisa, não existe um layout para notebook. Pode ser feito, inclusive se alguém aqui se habilitar a fazer um por um, mande lá para ajudar o pessoal da Micropower, porque eles estão...
Bom, já que estamos comparando, então só para dizer que o iPhone 2.3 você troca um item, ele muda tudo para portátil e esse mesmo item muda tudo para desktop. É isso aí.
No JOS.
Por isso que eu falo, tem que agregar conhecimentos, valores, para a gente nunca ficar sem nada. Eu uso DOSVOX, NVDA, JAWS, Virtual Vision e se sair outro eu uso também. No meu computador tem todos eles.
Bom, senhores, aqui é Antônio Borges.
O importante é acessar, né?
Aqui é Antônio Borges. Eu queria aproveitar esse momento para dar uma notícia para vocês. Nós temos uma grande amizade pelo pessoal da Tec Assistiva e eles fizeram uma gentileza conosco. Nós estamos distribuindo amanhã o pendrive com o sistema DOSVOX, versão 4.4, versão simples... E comum e 64 bits. São dois instaladores que tem lá dentro, tá? E através dessa nossa parceria, amizade já de muitos anos com o Guilherme Lira, nós estamos disponibilizando nesse mesmo pendrive duas outras coisas que eu acho que vocês vão gostar. Primeiramente, uma versão atualizada do NVDA, e a segunda, uma versão atualizada do JAWS. É uma versão de... talvez o Guilherme Lira possa dar uma informação. É a versão em português, versão 13. 13, é isso? Versão 13, a mesma que se comercializa, que tem a restrição de 40 minutos, não é isso?
É exatamente, é isso mesmo, Antônio.
Bom, não, mas é importante isso. É importante isso.
Ô, professor, nenhuma licença, assim, não vai sair do JAWS da Tecla? Uma boa licença para sortear para a gente?
Pois é. Deixa eu colocar para vocês o seguinte. A ideia A ideia nossa ao distribuir o JAWS é porque eu acho que as pessoas que têm acesso à informação muitas vezes ficam com dificuldade de obter como é que funciona o JAWS, uma série de perguntas aqui. O Brasil é muito grande, tá certo? As pessoas podem levar seu pendrive e estudar o JAWS, né? E aí as estratégias de compra, cada um vai estabelecer a sua, tá certo? Eu acho que é isso, o governo federal está comprando um grande número de JAWS, né? Eu não sei qual é o número, mas eu sei que é um número enorme de JAWS que está sendo comprado. Então, provavelmente, nas escolas mais longínquos rincões do Brasil, vai ter o JAWS 13 instalado. Então, é uma oportunidade das pessoas, antes de chegar o JAWS nas suas cidades, já estudar o programa, ver como ele funciona, em 40 minutos, você sai, entra de novo e pronto.
Lembrando também, eu não...
É só isso.
Lembrando também que a Teca Assistiva parcela em até 30 vezes pela Caixa Econômica Federal, viu? Gente, uma última pergunta da plateia para a gente se encerrar, porque está tarde. Pode.
Boa noite. Meu nome é Miron. Eu gostaria, até uma coisa que foi falada aí sobre o JAWS, sobre o programa de distribuição para o governo, que o governo está comprando. Só que é o seguinte, alguns programas do governo que a gente acessa aí, muito complicado, certo? Acho assim, se houvesse como disponibilizar isso a nível para a população, nós não queremos nada de graça. Queremos sim ter acesso a algumas outras informações que programa de governo é muito complicado você conseguir.
Bom, eu acho que o tema foi bem elucidativo, foram muitos comentários interessantes, eu tenho certeza que eu aprendi muita coisa e vocês também, né? Isso é uma coisa realmente que um tema como esse, tão abrangente, vocês já pensaram a gente falar sobre JAWS, NVDA, Virtual Vision, Orca e o Linux, que é um sistema, que é um mundo em si só, tanta coisa que nós falamos, então, só por isso, eu acho que já foi muito produtivo. Eu agradeço a todos, que ficaram até tão tarde, né, que realmente...
Hã? O pessoal está perguntando o valor do JAWS para o Paulo falar.
Ah, Paulo...
O JAWS 13, ele está custando atualmente R$4.500. Tá? Mas, aguardem notícias nossas. Nós estamos trabalhando para tentar algumas parcerias. A gente está conversando com várias empresas, vendo quem a gente consegue fazer uma parceria para poder subsidiar isso para vocês. Tá? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido de chegar a uma parceria com alguma empresa, tá? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos, tá?
Bom, Paulo, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo.
Nós não vamos se despedir.
Alguns dos meninos aqui querem falar mais alguma última coisa?
Não, só fechar, né? Vamos fechar, né? Fechamos.
Pessoal, eu quero deixar aqui um abraço para os internautas que estão ouvindo pela Rádio Contraponto, do Brasil, de Portugal, meus amigos de Portugal lá, um abração a todos. E quero deixar um abraço aqui para essa gente maravilhosa aqui na cidade maravilhosa. E um abração do Vilmar para todos. Muito obrigado!
Gente, eu também quero me despedir, agradecer a Rádio Contraponto, o pessoal da Escola Virtual, Canal Livre, todo mundo. O evento, o encontro do Ozox tem sido uma experiência extraordinária para mim, primeira vez que eu venho. E se lembrem, querem acesso de alta qualidade, grátis, fernando@f123.org. Obrigado.
Pessoal, é o Thiago falando. Agradecer primeiro a vocês da plateia por estar aqui, né, nos ouvindo. agradecer a todos que estão na internet também ouvindo pela Rádio Contraponto, pessoal da organização do Encontro dos Vox, pessoal da Associação dos Ex-Alunos, e né, dizer para vocês que falei improvisado aqui sobre o NVDA, é um ótimo leitor de tela, se vocês não querem pagar, usem NVDA. E use Orca também no Linux.
Gente, um abraço a todos.
Francisco, posso? Queria agradecer também o convite da organização do Encontro das Vox também. Agradecer a presença de vocês. Né? É muito importante para a gente, é muito legal. Eu acho que o importante é a gente ter acesso à informação, independente de que leitor de tela, de como que a gente vai utilizar. Cada um trabalha com o seu leitor, gosta mais do seu leitor. Tá? Então, como eu disse, a gente está trabalhando para ver se a gente consegue alguma parceria com alguma empresa. Pra
então, chegando ao final da penúltima mesa do dia, que foi sobre leitores
o acesso ao de tela. Né?
Teremos
mas
um
o mais importante
depois
teremos
é o deficiente
visual
é
acessar a informação, ter acesso à informática,
Rádio
se desenvolver. Quanto mais a gente se desenvolver, mais a gente ganha.
Encontro das Vox.
Então, eu acho que a gente, os leitores de tela, a gente não tem uma competição, a gente tem uma agregação. Né? Quanto mais for competitivo, o Joss lança o OCR, o Virtual já se preparou para ir lançar também, aí um outro leitor lança uma outra ferramenta boa, aí o Joss... A Freedom vai ter que correr atrás também, então isso só agrega pra gente, né? Quanto mais tecnologia tiver, pra gente melhor. Obrigado.
Senhores, aqui é o Antônio Borges novamente. Desculpe, há uma última mesa aqui. Eu gostaria, por favor, que as pessoas que puderem permanecer. É uma mesa muito importante porque fala sobre o plano Viver Sem Limite. Algumas perguntas foram feitas aqui nessa mesa sobre questão de pagamentos e coisas assim, financiamentos. Eu acho que a pessoa que está aqui representando o governo federal, que é a senhora Lisane Marques Lima, do CONAD, e também da Secretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, provavelmente vai poder falar sobre esses e outros temas de igual interesse para todas as pessoas. Eu não sei se o nosso... deputado Otávio Leite já chegou, mas de qualquer maneira também é uma outra pessoa que pode dar informações extremamente relevantes para essa questão de acessibilidade. Tá certo? Senhor coordenador, desculpe a interrupção. Bom, estamos aqui com a informação de que o deputado Otávio Leite não está, mas ele mandou o seu representante, que é o doutor Geraldo Nogueira. Doutor Geraldo Nogueira, para quem sabe, você sabe que o Otávio Leite é candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro e mandou o candidato a vice-prefeito, que é o... Bom, de qualquer maneira, queria pedir desculpas ao coordenador na mesa por ter interrompido, mas mais no sentido de manter a plateia aqui, porque esse tema é de especial interesse para todas as pessoas.
Bom, gente, muito obrigado.
E
fiquem aí, de repente, alguma novidade pode haver até em matéria de Jaws, hein? Quem sabe? Tudo é possível.
Beleza.
Obrigado.
Prazer. Você fala por isso, manda um e-mail.
Ajuda os